César de Souza, ele que é presidente do Encontro Abeleiro, que acontece nos dias 27 e 29 de setembro em Carazinho. E também recebemos a visita do Leandro Ritter, ele gestor de projetos do SEBRAE, porque o SEBRAE também está participando desse encontro. É uma parceria. Bom dia, César.
Bom dia aos amigos ligados na Rádio Planetário, Rumo ao Campo. Para nós é um momento muito especial estar aqui hoje, né, para estar convidando, né, ao mesmo tempo e falando um pouco da edição 2024 do Encontro Abeleiro, que conta com o SEBRAE como co-realizador. Nós que, durante a Expo Direto deste ano, firmamos um acordo público, né, onde nos alinhamos, né, para a realização dessa edição, uma edição que tem várias novidades. Dentre elas, a gente está trazendo um Dream Team, cerca de 12 personalidades ligadas à cadeia produtiva das abelhas, que vão tratar sobre vários temas, desde a criação ao manejo e também a transformação de produtos. Vamos falar também sobre mercados, oportunidades de negócios, porque a abelha hoje é uma grande oportunidade de negócio, né? Também durante a edição da Expo Direto 2024, a gente pôde anunciar o programa Polinização, uma ação conjunta de várias empresas aqui do Norte envolvidas no Hub Tecnoagro, na qual vai se trabalhar abelha polinizando a soja. Serão, nos próximos 5 anos, serão cerca de 150 mil hectares abelha polinizando a soja. Isso fará com que nós possamos acelerar o processo, né, de uma nova agricultura, uma agricultura regenerativa, que diminui o uso de agrotóxicos, de defensivos nas nossas lavouras, tendo uma produção mais limpa, mais sustentável, ao mesmo tempo fazendo com que o produtor reduza o custo de investimento nas propriedades, porque hoje os bioinsumos, eles são o tem uma redução no custo até significativa, né? Está chegando aqui nos próximos meses também a geração de bioherbicidas lançada por algumas companhias no Brasil. Então, já temos bioinseticidas, biofungicidas, e agora chegamos ao ciclo final da cadeia produtiva, que serão os bioherbicidas, né? Então, fazendo a substituição total de manejo da propriedade. O Encontro Abeleiro também, ele vai manter algumas dinâmicas da edição 2023, que é o espaço gourmet, com oficinas práticas, onde você vai poder combinar mel com carne, saladas. Também vai poder aprender a fazer sabonete, cosméticos de forma artesanal, usando o produto das abelhas, cera, própolis, o mel, né? Tudo isso, quem for visitar o Encontro Abeleiro nos dias 27, 28 e 29 de setembro em Carazinho, vai poder conhecer um pouco desse universo que está em plena expansão, não só no Rio Grande do Sul, como também no Brasil, né?
Pois é, polinização da soja. Isso se rompe um paradigma dentro tanto da produção da sojicultura quanto do trabalho com a apicultura, César.
Claro que se rompe um grande paradigma, né? Porque, segundo um trabalho técnico, um dado da Embrapa, a abelha polinizando a soja dá um acréscimo na produtividade de cerca de 15%. É um super fertilizante natural que a gente vai ter nas nossas lavouras. E o produtor hoje está muito atento àquilo que ele pode usar de forma sustentável e que ele tenha um acréscimo na produtividade e, subsequentemente, tendo um maior lucro na sua propriedade. Então, quando ele traz a abelha, ele, ao mesmo tempo, ele começa a mudar o seu manejo, né, de uso de produtos para controles de pragas e invasoras, e, ao mesmo tempo, reduzindo o seu custo. Então, ao final do ciclo todo, ele vai ter um maior lucro na propriedade, né? Nós que tivemos anos desafiadores, né? Muitos agricultores que estão ouvindo agora nesse momento sabem como foi os últimos anos. Muitos têm muito passivo que precisa ser liquidado. Então, quanto menor for o investimento na propriedade, maior é o retorno. Então, essa tendência das abelhas nas sojas tem como objetivo levar o maior lucro para o produtor.
Bom, depois eu volto a falar contigo, César. Agora, então, eu vou falar com o Leandro Ritter, ele o gestor de projetos do SEBRAE. Qual é a importância que você vê, Leandro, quando o SEBRAE se une nesse movimento do Encontro Abeleiro, o trabalho com a apicultura? Bom dia.
Bom dia. O SEBRAE trabalha há muitos anos já nesse setor da apicultura, né, e da meliponicultura. O ano passado eu tive que explicar para o meu diretor por que se chamava Encontro Abelheiro, né, e não Encontro de Apicultores. E justamente eu expliquei para ele que apicultor vem do gênero apis, que é das abelhas com ferrão, e a meliponicultura vem das abelhas sem ferrão. Então, tanto as abelhas com ferrão como sem ferrão, elas atuam muito nessa parte de polinização, né, de diversas cultivares, entre elas a própria soja, né, mas as culturas de inverno, principalmente canola, linhaça, trigo murisco, entre outras. Nessas, inclusive, dando até uma renda um pouco maior. E na soja, a soja tem a particularidade dela ser uma planta autógama, né, que boa parte da polinização dela é na própria flor, mas mesmo assim, ainda a abelha ajuda nessa polinização cruzada a ter uma produção cada vez maior. Nós, como Sebrae, nosso intuito é, como disse o César, é ajudar o empreendedor, seja ele urbano, seja ele rural, né? O Sebrae trabalha sim com o agronegócio, inclusive nós temos, desde o ano passado, cada vez mais forte a nossa marca Sebrae Agronegócio, para enfatizar a nossa atuação no agro, nas mais diversas cadeias produtivas, entre ela a apicultura e a meliponicultura, para trazer o conhecimento e ajudar com que os apicultores, meliponicultores e mesmo os produtores de grãos, de cereais, possam se utilizar desses animais que trazem tanto benefício e são tão simbióticos e benéficos tanto para o meio ambiente quanto para o próprio bolso do produtor, né? Tanto com a produção do mel e dos meliprodutos, quanto esse benefício da polinização.
Bem, Leandro, nesse encontro acontecido no estande do Sebrae, aliás, na Expo Direto, eu gostaria que você nos falasse como foi e essa parceria que foi firmada, então, nesse sentido.
No primeiro dia da Expo Direto, nós fizemos, então, o lançamento do Encontro Abelheiro desse ano e da parceria do Sebrae com o Encontro Abelheiro. Nele, o César, juntamente com o Valdir da nossa associação lá de Carazinho, trouxeram 6 variedades diferentes de méis de abelhas sem ferrão. Então, como pode ser visto nas fotos da divulgação do evento, cada abelha, o mel de apis, né, o mel da abelha com ferrão, ele varia de acordo com a florada. Então, ele pode ser um mel, por exemplo, de eucalipto, de laranjeira, de silvestre. Depende da flor que a abelha com ferrão foi buscar esse pólen. Já as abelhas sem ferrão, elas têm uma característica muito mais forte da espécie. Mais da espécie do que da flor que elas carregam. Então, cada espécie de abelha sem ferrão, ela traz uma característica diferente ao mel. Então a gente tem mels desde o mel bem clarinho assim, até um mel mais escuro e variando muito também as qualidades organolépticas de aroma e de sabor. Então ele é um mel bem diferenciado e por isso mesmo ele tem um valor muito mais agregado, por exemplo, o mel da abelha sem ferrão, porque ele é produzido também em menor quantidade, né? Enquanto na apicultura nós estamos falando em quilos por colmeia, muitas vezes na meliponicultura são gramas por colmeia, às vezes dá 1 quilo, 2 no máximo. Então isso traz um valor agregado também ao produto, que é um produto diferenciado e que pode ser sim a meliponicultura nesse exemplo, feita em qualquer lugar, né? Inclusive tem vários projetos, tanto na cidade, por exemplo, de Carazinho, como um projeto grande na cidade de Panambi, de utilização de meliponários urbanos. Tu produzir abelha sem ferrão dentro da própria cidade, porque ela não traz risco nenhum para a população.
A tua área de atuação, infelizmente, né, Espumoso não participa, né? É uma pena isso, Espumoso fica para Passo Fundo.
Sim, mas nós estamos muito bem cobertos pelos nossos colegas aqui da região de Passo Fundo, né? Especificamente meu colega Thales, que atua na parte do agronegócio aqui na região. E a gente tem, inclusive, alguns projetos, sim, em parceria entre as regiões. Por exemplo, a minha colega Heloísa, lá de Juí, a gente tem um grupo de um projeto de integração lavoura-pecuária que acontece aqui no município em parceria com a Cotriel. Então, a gente, às vezes, tem alguma atuação interregional, mas todos os municípios do nosso estado são cobertos pelo Sebrae, né?
Obrigada, então, ao Leandro. Nós voltamos aqui a falar, então, com o César. Em função da polinização da soja, é um mundo novo que vem aí para quem trabalha com abelha, César.
Olha só, o termo correto é criação de abelhas, né? Tudo que envolver a cadeia produtiva das abelhas ele integra a apicultura, que é a criação de abelha com ferrão, a meliponocultura, que é a criação de abelha sem ferrão. Isso tem crescido muito e tem se integrado e tem tido uma sinergia muito bacana. Agora, quando a gente consegue conquistar esses espaços nas lavouras, não só nas lavouras, mas em áreas de fruticultura, em estufas, né? É algo que é relevante a gente falar, né? Um exemplo, espécie que nem morango, se não haver polinização, não há fruto. A maçã, uma abelha, precisa pousar cerca de 40 vezes numa flor para que fecunde o fruto. Né? Então, hoje tem sido usado manejos, né? Tanto de abelha com e sem ferrão. Né? Em estufas, 100% são abelhas sem ferrão. Nós temos regiões aqui como Fontoura Xavier, já tem propriedades que têm estufas de morango e estão colocando algumas abelhas sem ferrão, principalmente da espécie Iraí. Uma abelha menor que consegue fazer a fecundação correta. E isso tudo a gente tem como missão levar para o Encontro Abelheiro, para quem for ao participar do evento, ver um pouco desse universo. Né? Como o Rito mencionou anteriormente, a abelha sem ferrão pode ser criada no fundo de casa, no apartamento. Você pode usar ela também para os empresários que estão nos ouvindo. Pode ser usado como passivo permanente ambiental, pode ser uma fonte de renda usado nas áreas de APP. Né? As abelhas também têm um papel promissor na questão da redução da emissão de CO2. Né? Nossa agricultura futuro vai ter que se preocupar com a emissão de gases. O agricultor que está ouvindo nesse momento vai dizer, mas mais uma coisa. Esse digamos, é o desafio da agricultura no Brasil e no mundo, é a neutralização de emissão de gases, né? As abelhas contribuem muito para essa cadeia, tendo os dados iniciais aí já de redução de cerca de 10 a 20%, né, em lavouras com uso e o manejo das abelhas, trabalhando com uma agricultura regenerativa, né? E dentro do Encontro Abelheiro, quem for visitar vai poder conhecer um pouco desse universo, vai poder consumir produtos produzidos principalmente por artesãos. Né? A gente tem histórias bacanas do Encontro Abelheiro 2023. Tem um case muito especial de um casal de Nova Petrópolis que ele era pedreiro de profissão e ela era faxineira. Né? Então eles começaram a criar algumas abelhas e tal, multiplicaram os enxames em casa, falando de abelha sem ferrão. E aí eles juntaram um grande lote, né, e trouxeram para o Encontro Abelheiro. Eles falaram para mim que aquilo mudou a vida deles. Ela, que era faxineira, não faz mais isso. Hoje ela transforma o mel e a cera das abelhas em produto artesanal, faz sabonete de alta qualidade. E o marido, que era pedreiro, ele deixou de ser pedreiro, ele lida com as abelhas agora, e eles conseguiram juntar um dinheirinho vendendo as abelhas e compraram um pedacinho de terra para plantar pitaia. Então as abelhas simbolizam mudança de vida também. Então, assim, isso. Existem outras histórias magníficas.
Já vi uma reportagem, inclusive, César, um casal que produzia pitaia fazendo manualmente todo o processo de polinização. Então, agora a abelha pode fazer, né?
Correto. Isso, como eu sei que tu é professora de história, nos livros de histórias tu vê muitas as criancinhas, principalmente na região asiática, com cotonete, porque lá não tem insetos polinizadores. O Brasil é rico em insetos polinizadores. Nós temos uma coisa que o mundo não tem: a Amazônia. E os biomas que nós temos diversos, eles fortalecem o habitat para os insetos polinizadores e principalmente para as abelhas. Então, nesse caso lá, essa família que começou agora a plantar pitaia, eles usam as abelhas sem ferrão para polinizar a pitaia, ao mesmo tempo eles multiplicam os enxames, então eles têm uma renda dupla, uma pequena propriedade. Então, assim, a gente fica muito feliz que tem cases inspiradores. O Sebrae esse ano vai ter uma rodada de negócio que ele vai trazer para o Encontro Abelheiro. Né? Onde ele vai estar conectando os criadores ao comprador final, também o criador, aquele que precisa comprar insumos específicos ou quer fazer negócios diferentes, vai ter um espaço dedicado para isso. Né? Uma coisa também que nos deixa muito feliz, que há uma grande expectativa, né? O porquê, como será esse ano. Então, com a vinda desse Dream Team, que a gente chama o time dos sonhos, ontem até no estado do Mato Grosso, as pessoas já estavam falando sobre isso. A gente já vai ter caravanas de Santa Catarina, do Paraná e São Paulo, e do resto do Brasil virão várias pessoas para Carazinho. Isso é muito bom para a nossa região, Tânia. Né? Nós que temos um evento do agronegócio, que é um exemplo, que é a Expo Direto, tem em Não Me Toque, temos agora o Encontro Abelheiro em Carazinho, daqui a pouco Espumoso ter um evento segmentado, talvez para outro setor, isso fortalece os negócios, a cadeia produtiva, fortalece a rede hoteleira, né?
Toda a rede de turismo sai ganhando também.
Isso, e turismo também é renda, né? O Sebrae tem trabalhos com isso, o Ritter pode falar sobre isso, isso gera economia, né? E uma coisa puxa a outra, né? Quando nós temos uma economia fortalecida, nós temos todo um ecossistema de negócio fortalecido.
César, a gente agradece a sua participação. A conversa não termina por aqui, né? Até chegar os dias 27 e 29 de setembro, nós vamos conversando com o César. O Ritter também está convidado a comparecer aqui no nosso Rumo ao Campo. E vamos falando, porque esse encontro abelheiro tem tudo para ir aumentando, assim como aumentou a Expo Direto, né? Que em 24 anos se tornou uma grande potência. E pelo que a gente está vendo, o encontro abelheiro, além de trazer, né, uma gama de informações, de troca de experiência, está crescendo num nível que está se tornando interestadual e, vai saber, internacional, né, César? Nós agradecemos, então, ao César de Souza, ele que é o presidente do Encontro Abelheiro, também ao Leandro Rittel, gestor de projetos do Sebrae, falando aqui no nosso Rumo ao Campo.